Está para ficar na gravação, fez a correção do número 3 do artigo 21, onde havia uma omissão no texto e, portanto, é artigo anterior. A parte final do número 3 do artigo 21. Passamos agora ao capítulo 4, disciplina, artigo 22, qualidade de infração. Tem propostas do PS e do Bloco. PS, quer usar a palavra?
Obrigada.
Deputado Odete João, tem a palavra.
Na qualificação de infração, entendemos que a violação de algum dos deveres por parte do aluno não tem que ser necessariamente de forma reiterada. Portanto, desde o momento que haja violação, deve-se considerar a situação, tendo em conta necessariamente aquilo que é a gravidade da situação.
A alteração que fazemos no número 1 tem a ver com uma harmonização com o nosso modelo que apresentamos e propomos a eliminação do número 2 e do número 3 porque eles são pontos que remetem apenas para outros artigos deste mesmo estatuto e, portanto, no sentido de aligeirar, retiramos estes dois pontos, além de que fazem referências às medidas sancionatórias e a todas essas coisas. Obrigada.
Vamos votar em primeiro lugar as propostas de eliminação dos números 2 e 3 propostos pelo Bloco. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria a eliminação, com votos contrários do PSD, do PS e do CDS, votos favoráveis do PCP e do Bloco. Vamos. É a décima, é a décima. É uma gralha. Sim. Agora votamos a proposta do número 1, proposta pelo PS.
Que é o artigo décimo, remete para o artigo décimo.
Que remete para o corrigido, fazendo-se a remissão para o artigo décimo, em vez de, do décimo quinto, como por lápis está indicado. Vamos votar a proposta do PS. Quem vota a favor do número 1 proposto pelo PS? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, sem abstenções, apenas com os votos favoráveis do PS, votos contrários de todos os outros partidos. Vamos votar a proposta do número 1, proposta pelo Bloco. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O PS não votou? Como é que vota o número 1 do Bloco?
É contra.
Contra. Então está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD, do PS e do CDS, e votos favoráveis do Bloco e do PCP, sem votos, sem abstenções. Agora, eu dou aqui uma questão de forma reiterada, e ou, não gosto muito desta forma, e ou, mas de forma reiterada, ou em termos que se revelem perturbadores, não percebo, e ou, não percebo. Mas, enfim, é como está, como vem da educação. Mas vamos votar. É como está proposto. Só com uma observação de sintaxe do Presidente.
Só um pedido de esclarecimento. O que é que os partidos de maioria entendem por forma reiterada? Duas vezes? Três vezes?
É um conceito indeterminado.
É um conceito indeterminado?
Que é a prática.
Não, não, não. Bom, vamos votar em primeiro lugar. Podemos votar em conjunto? 1, 2 e 3? Então vamos votar.
Fica gravado, porque eu disse e não se ouviu, que o termo reiterado é usado várias vezes no Estatuto. Eu acho que é evidente que há diferenças entre a infração uma vez ou várias vezes. Agora, se a senhora deputada propuser que são três ou mais, podemos discutir sobre isso. Parece-me que o termo que está utilizado não é de todo assim tão absurdo.
Se é usado várias vezes, mais uma razão para estar devidamente definido. Porque tem a ver, basicamente, não com a forma reiterada, mas com a gravidade da situação. Em nosso entendimento.
As leis estão cheias de contradições.
Bom, vamos votar os pontos 1, 2 e 3 em conjunto, se ninguém requer a votação separada. Portanto, quem vota a favor? Quem vota contra? Sem abstenções, estão aprovados por maioria. Os números 1, 2, portanto, o texto do artigo 22 da proposta do Governo, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contrários dos outros partidos. Agora, artigo 23. Artigo 23. Não há proposta de alteração. Vamos votar o artigo 23. Deputada Rita Rata.
É que este artigo, eu estava aqui a ler, sobretudo o número 2, quando diz que o aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve comunicá-los imediatamente ao professor titular de turma, ao diretor de turma ou equivalente, o qual, no caso de considerar graves, porque pode ser apenas dizer que viu um aluno a fumar à porta da escola ou que viu um aluno a distribuir um documento porque se vai realizar uma manifestação, depois participa no prazo de um dia útil ao diretor. Este artigo, passa a expressão, um bocadinho pidesco. É pidesco. E é óbvio que é do bom senso, e há outros artigos que adiante e anteriormente já prevêem isso, que é da obrigação de toda a comunidade educativa cumprir os direitos e os deveres, entre os quais se compreende o dever de informar, de zelar pelo bom funcionamento, de não levar para a escola material eletrónico potencial gerador de conflitos, ou mais ou menos nos termos em que está escrito. E, portanto, este artigo 23 é um artigo pidesco. E, portanto, está-se a consagrar no Estatuto do Aluno o artigo 23, participação da ocorrência, nem sequer é participação da ocorrência. É informação sobre algo, sobre um comportamento suscetível de constituir infração disciplinar. Isto a par da saia, 10 centímetros acima do joelho.
Mas isso não é infração disciplinar.
Aliás, até podem os alunos achar que devem informar que um aluno... É muito grave.
Bom, podemos votar? Sr. Deputado Michel Seifer.
Dizer duas coisas. Primeiro, qualquer tipo de código deste estilo tem que ter um artigo que defina como é que são participadas as ocorrências, quem é que tem essa obrigação, quem é que não tem, quais são as formas de o fazer. Em segundo lugar, neste caso em particular, aqui repristina-se basicamente aquilo que está em vigor em relação às no Estatuto do Aluno que está em vigor, e não me parece assim tão pidesco ou controleiro como aqui a senhora deputada quis fazer passar.
Sr. Presidente, este, digamos que é o núcleo central da proposta política que nós introduzimos no Estatuto do Aluno. Ou seja, a ideia de que é necessário constituir um conselho disciplinar de turma que analise os problemas que são detectados em relação a um determinado aluno e que deve ser esse conselho disciplinar de turma, constituído por elementos, por professores, por elementos da associação de pais e de encarregados de educação, que analisa a situação do aluno e estabelece quais são as medidas disciplinares que devem ser aplicadas e que faça o acompanhamento do processo. E, portanto, digamos que este é o artigo em que nós estruturamos essa constituição do conselho disciplinar de turma.
Antes de ajudar a palavra, não vamos votar a proposta do Bloco em Bloco. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD, do PS e do CDS-PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco, sem abstenções. Passamos ao artigo 24, onde só há propostas do Bloco. A quem dou a palavra para apresentar. É a proposta semântica. Exatamente. Sim, senhor. Então, podemos votar em bloco a proposta do Bloco, que, uma vez que versa sobre todos os artigos, todos os números do artigo. Podemos? Vamos votar em proposta de substituição do Bloco, assim entendo. Em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado por maioria, com votos favoráveis do PCP e do Bloco, votos contrários dos demais partidos, sem abstenções. Vamos votar a proposta do Governo em Bloco. Quem vota a favor? Quem se abstém? Artigo 24. Quem vota a favor? Do Governo. Proposta do Governo. Quem vota a favor? Já está. Quem se abstém? Quem vota contra? Está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP, votos contrários do PCP e do Bloco, sem abstenções. Passamos ao artigo 25, onde só há propostas do Bloco. Quer apresentar? O Bloco quer apresentar? 25. Tem a ver com questões de linguagem, mas tem também aqui outras questões.
Muito rapidamente. Acrescenta um conjunto de condições que devem ser tidas em conta na determinação da medida disciplinar, nomeadamente a idade, a proveniência do meio familiar e social onde o aluno se insere, e faz, digamos que, um resumo em relação ao número 2 e 3, daquilo que são as circunstâncias entendidas como atenuantes ou agravantes em relação a uma determinada ocorrência. E, portanto, tem a ver com o reconhecimento, o arrependimento, a natureza ilícita. Enfim, condensamos aqui o número 2 e o número 3, que eram demasiado, acho eu, gongóricos na definição das atenuantes e das agravantes. E, portanto, condensamos tudo aquilo que deve ser considerado uma determinada ocorrência como atenuante e como agravante num mesmo ponto.
Sr. Deputado Amadeu Albregaria.
Sr. Presidente, em relação a esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda, enfim, compreende-se bem na sequência das medidas que têm a ver com a medida disciplinar e considerarem só medidas disciplinares, e depois a questão do número 2 que a Sra. Deputada acabou de explicar, eu penso que, não de uma forma gongórica, mas que as preocupações do Bloco ali estão refletidas, o número 2 e 3, em boa medida, dão resposta a essas preocupações, eventualmente com uma escrita diferente, mas penso que dão resposta a essas preocupações.
Uma vez que a proposta do Bloco é global, vamos votar em primeiro lugar uma proposta de substituição do Bloco, se estiver de acordo. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre isto, só o Bloco de Esquerda retira a questão do aproveitamento escolar, não é? Da proposta do Governo no número 2. Sim, nós entendemos que isto é importante, porque se um aluno tem o azar de ter problemas de comportamento e em cima ainda ser um aluno com dificuldades de aprendizagem, é duplamente penalizado. E por isso, aqui, não sabemos que... Não, isso acontece.
Não é assim.
E muitas vezes, nem sempre, mas em muitos casos, os problemas de comportamento podem estar associados a problemas de aprendizagem. Nem sempre, mas algumas vezes. E por isso, trata-se de aprofundar ainda mais a situação em que se encontrou o aluno. E, portanto, nós vamos acompanhar a proposta do Bloco de Esquerda e votar contra a do Governo.
A proposta do Governo só considera o aproveitamento escolar como atenuante, não como agravante. Sim, senhor. Bom, vamos votar em bloco a proposta do Bloco, que é uma proposta de substituição do artigo 25. Já é? Sim, senhor. Então, a pedido do PS, separa-se o 1 e o 2. Portanto, vamos votar... Sim, já percebi, já percebi. Faz sentido, faz sentido. Faz, aliás, muito sentido. O número 1 do artigo 25, primeiro, proposto pelo Bloco. Quem vota a favor do número 1 do artigo 25... Quem vota contra o número 1 do artigo 25 proposto pelo Bloco está rejeitado por maioria com votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco e contrários do PSD e do CDS. Agora, o número 2 e a eliminação do número 3 conforme é proposto pelo Bloco. Quem vota a proposta do Bloco? Quem vota a favor da proposta do Bloco? Quem vota a favor da proposta do Bloco? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD, do PS e do CDS-PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco. Vamos votar agora em globo. Está de acordo ou também pedem a votação separada? Então, vamos votar em separado o número 1 da proposta do Governo. Quem vota a favor do número 1 proposto pelo Governo? Quem se abstém? Quem vota contra? Está aprovado por maioria. Com votos contrários? Conceitos indeterminados. Conceitos indeterminados. Senhor Deputado, asseguro-lhe que as leis portuguesas em qualquer país do mundo estão cheios de conceitos indeterminados e nem pode ser determinado. Não é possível, porque as pessoas escrevem assim. E depois é a prática que os integra. E essa prática é definida por quem administra a lei e por quem julga a aplicação da lei. É assim. E, portanto, e às vezes esses conceitos até são dinâmicos, evoluem ao longo do tempo e com as concepções da sociedade. Mas não pode ser de outra maneira. Agora votamos os números 2 e 3 da proposta do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Bloco? Abstenção. Então estão aprovados com a abstenção do Bloco, o voto contrário do PCP e os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP, quanto aos números 2 e 3 do artigo 25 da proposta do Governo. Passamos ao artigo 25A, proposto pelo Bloco.
Sr. Presidente, é só dizer que o Conselho de Turma Disciplinar é competente para aplicar um conjunto de medidas disciplinares, mas não, nomeadamente, a ordem de saída de sala de aula e outro tipo de medidas disciplinares que nós prevemos, mas que são de aplicação de outras entidades, nomeadamente o professor da turma.
Vamos votar quem aprova a proposta do Bloco quanto ao 25A. Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD, do PS e do CDS-PP, e votos favoráveis do PCP e do Bloco sem abstenções. Passamos ao artigo 26, medidas disciplinares corretivas, que tem propostas do PCP, do PS e do Bloco, a quem dou a palavra por esta ordem.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós propomos a eliminação da medida disciplinar corretiva da linha D, que consta da linha D, que é o condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e equipamentos. Bem, por tudo o que já dissemos e tivemos a oportunidade de já discutir estas matérias anteriormente, no número 8, por isso, revogamos a linha D e entendemos que o diretor deve proceder sempre à audição do diretor de turma ou do professor titular de turma. E a proposta de lei diz que pode, e nós entendemos que deve ouvir sempre. Por isso procede sempre à audição do diretor de turma, do professor titular de turma, que conhece melhor o aluno e o processo. E propomos que, bem como o professor tutor e o gabinete pedagógico de integração e apoio, propomos a eliminação do caso existam, porque isto, esta expressão, bem como outras constantes da proposta de lei, deixam já aqui antever que este Governo não vai garantir a existência de equipas multidisciplinares e de equipas de apoio às escolas. Caso existam, não dá grande garantia de que venham a ser constituídas. E, portanto, nós, adequando esta proposta à proposta que propomos dos gabinetes pedagógicos, limitamos esta possibilidade de concretização, tornando-a uma garantia.
Senhor. PS. Senhor deputado Odete João.
Nós apresentamos alterações na linha C, por considerarmos que as medidas de integração escolar devem ser executadas dentro da escola e não na comunidade, como é proposto pelo Governo. Até porque ter uma medida depois cuja execuibilidade coloca em causa, portanto eu não estou a ver as escolas com enorme dificuldade de pessoal auxiliar com aquilo que aconteceu ao pessoal docente com capacidade para acompanhar um aluno em atividades na comunidade. Já sabemos que na escola nem sempre é fácil, quanto muito fora, muito pior seria fora da escola. No número 5 retiramos a referência à aplicação da falta injustificada do aluno. No número 6, que remete para o regulamento interno, o tipo de tarefas a executar pelo aluno, entendemos que naquilo que é a autonomia do professor e da escola, deve ser analisado em cada um dos casos e deverá ser o professor a indicar qual é a tarefa.
Eliminamos o 7. Eliminamos o 7 para entendermos
que ele é demasiado punitivo.
Bloco.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, eu diria que aquilo que nós propomos enquanto medidas disciplinares é um conjunto, enfim, que se vai agravando até a uma proposta que nós fazemos que não está plasmada em mais nenhuma proposta aqui assim hoje discutida, que é a transferência de escola. E eu creio que esta é uma medida importante para as escolas, ou seja, sendo uma medida extrema, é uma medida que às vezes permite a determinados alunos começar de novo, num outro contexto e noutra comunidade escolar, e que permite também às escolas, às vezes, resolver determinados problemas que se vão criando, de grupos, determinadas dinâmicas entre os alunos, e que eu creio que é uma medida que ajuda as escolas. Não é uma medida para ser usada no primeiro momento, mas é uma medida, digamos que, de última instância, que eu creio que é importante. Depois tentamos eliminar uma série de, eu creio, de complicações de aplicação de medidas que são aqui assim somadas e multiplicadas e, portanto, propomos aqui assim um conjunto de eliminações e diria que é isto, no essencial. Tenho só uma dúvida que eu gostava de colocar ao PCP. O PCP propõe a eliminação da alínea D do número 1. Ou seja, do condicionamento no acesso a certos espaços escolares. Eu, por um lado, compreendo, ou seja, a restrição de poderes, digamos, punitivos. Por outro lado, em determinados contextos, isto pode fazer sentido. Ou seja, pode fazer sentido colocar uma medida de impedimento de frequência do campo de jogos, se houve uma zaragata de... E eu não acho que isto seja, quer dizer, não acho que isto seja uma enorme violência sobre os alunos. Acho que em determinados contextos é possível fazê-lo, se for útil. Tem é que ser aplicado com bom senso. E, portanto, eu compreendo a intenção do PCP, mas tenho dúvidas em retirar esta medida do elenco de medidas disciplinares.
Sra. Deputada, sim, senhor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Sim,
sobre
senhora.
Esta questão, Sim, senhora. Eu compreendo a questão que o Bloco de Esquerda coloca, mas nós, já no anterior Estatuto do Aluno, tínhamos vindo a propor propostas neste sentido. Aliás, desde não apenas da última alteração, mas já da alteração da décima legislatura, por entendermos que não deve ser utilizado como castigo ao aluno não poder utilizar um espaço comum da escola. Eu acho que no anterior Estatuto até estava espaço comum. Porque nós entendemos, por exemplo, que, como já aconteceu, e o exemplo que ontem discutimos, de impedir o acesso à cantina, impedir o acesso à mediateca, impedir o acesso ao campo de jogos, quando há muitos alunos que só vão para a escola para isso, e há muitos alunos que têm insucesso, que faltam e que estão à porta da escola às 8 da manhã e passam o dia à porta da escola, não resolve o problema apenas impedi-los de estar no espaço, como muitas vezes não têm outro espaço com condições de o receber. E por isso nós entendemos que, do ponto de vista da punição e da sanção, isto não é nada pedagógico. E, portanto, é este o princípio que preside esta proposta que apresentamos.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, obrigado. Para dizer que, em relação à proposta de alteração que o PCP propõe no número 8 deste artigo, nós acompanhamos no que diz respeito à obrigação, à audição obrigatória do diretor de turma ou do professor titular. Portanto, não sei se temos que apresentar uma proposta própria, porque depois, mais à frente, temos onde se fala em gabinete pedagógico, devemos alterar isto para na coerência da proposta da maioria em relação às equipas multidisciplinares, mas não sei se isso depois passa em relação final ou não, porque a proposta do Governo fala em gabinetes de integração e apoio à integração. Nós depois, nas alterações que introduzimos nos artigos 35, mudamos o nome e, portanto,
o
conteúdo, e, portanto, isto vai ter que ser corrigido em conformidade. Mas imagino que isso também a redação final faça. Mas, portanto, nós gostaríamos
já
de...
Já introduzir aqui.
Mas já podemos introduzir. Pronto. Não, aqui ainda não aprovámos esses artigos, mas vamos aprovar, portanto. É mais ou menos. Equipas multidisciplinares aqui. E, portanto, nós gostaríamos de votar isto de forma a podermos introduzir, de facto, a obrigatoriedade da audição do diretor de turma. Está bem. É. E a seguinte...
Não, mas também havia a questão do caso exista.
Bom, mas isso...
Não sei como é que...
Mas é anterior. É, se nós apararmos anterior...
Sim, senhor.
Mas já vemos isso na votação, está bem?
Já resolvemos isso. Bom. Sim, senhor. Então vamos... Podemos votar? Então vamos votar. Primeira proposta de eliminação da linha D, proposta pelo PCP. Quem vota a favor da eliminação da linha D? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, está rejeitada por maioria, com votos contrários do PSD, do CDS e do PS, abstenção do Bloco e apenas o voto favorável do PCP. Isto resolve-nos logo assim. Depois vamos votar a proposta de eliminação do número 7, proposta pelo Partido Socialista.
E pelo Bloco.
E pelo Bloco, tem razão. Quem vota a favor da eliminação do número 7? Quem vota contra a eliminação do número 7? Está rejeitado por maioria, com votos contrários à eliminação, por parte do PSD e do CDS, e votos favoráveis à eliminação dos demais partidos, não havendo abstenções. Vamos votar agora as propostas de eliminação, se não houver propostas de votação separadas, do número 4, do 8, 9 e 10, propostas pelo Bloco. 4, 8, 9 e 10, e eliminação proposta pelo Bloco. Quem vota a favor de...
Só os 8
atomizados. Está separado, sim.
4, 9 e
10. Sim, senhor. Portanto, vamos votar as propostas de eliminação do 4, 9 e 10, propostas pelo Bloco. Quem vota a favor da eliminação do 4, 9 e 10... Quem vota contra a eliminação do 4, 9 e 10 está rejeitado por maioria, com votos contrários à eliminação por parte do PSD, do PS e do CDS-PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco. Vamos votar a proposta de eliminação do número 8, proposta pelo Bloco. Quem vota a favor da eliminação? Quem vota contra a eliminação? Quem se abstém na eliminação?
Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD, PS e CDS-PP, abstenção do PCP e voto favorável do Bloco. Agora vamos votar o número 1, proposto pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor da redação do Bloco de Esquerda? Quem vota contra a redação do Bloco de Esquerda? Está rejeitado o número 1, proposto pelo Bloco. Eu agora, se não se importam, eu vou votar por uma questão de ordem. Passo agora ao Governo. Está bem o número 1? Vamos correndo o diploma. Ah, sim. Portanto, votação. Foi rejeitado com votos contrários do PSD, PS e CDS-PP e votos favoráveis do PCP e do Bloco, sem abstenções. Agora vamos votar o número 1 do Governo. De acordo? Quem vota a favor do número 1 do Governo? Quem vota contra o número 1 do Governo? Portanto, está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP, votos contrários do PCP e do Bloco. Passamos agora ao número 2 e vamos votar a proposta da linha C, proposta pelo PS. Quem vota a favor da linha C, alterada pelo PS? Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS, votos favoráveis do PCP e do PS e abstenção do Partido Socialista. E a abstenção do Bloco. Votos contrários do PSD e do CDS, votos favoráveis do PS e do PCP e abstenção do Bloco. Vamos votar agora a proposta de aditamento da linha F, que é proposta pelo Bloco de Esquerda. Transferência de escola. Quem vota a favor do aditamento? Quem vota contra o aditamento? Quem se abstém? Portanto, há abstenção do PCP, voto favorável do Bloco e votos contrários do PSD, do PS e do CDS-PP. Vamos votar agora todas as alíneas. Podemos votar também a C do Governo? Não.
Não.
Então vamos votar a linha C do Governo. Quem vota a linha C proposta pelo Governo, faça o favor de manifestar-se. Votos a favor da linha C do Governo. Abstenções na linha C do Governo. Votos contrários à linha C do Governo. Não há abstenções. Votos favoráveis do PSD e do CDS. Votos contrários do PS, do PCP e do Bloco. Portanto, votos contrários do PSD e... Não, votos contrários do PS e do PCP. Abstenção do Bloco. Votos favoráveis do PSD e do CDS. Vamos votar agora as outras alíneas da proposta do Governo e o corpo do número 2. Portanto, corpo do número 2, alíneas A, B, D e E. Quem vota a favor da proposta governamental? Quem vota contra a proposta governamental? Não há abstenções, portanto, votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP, votos contrários do PCP e do Bloco. Agora passamos ao número depois, agora, número 3. Quem vota a favor do número 3 da proposta do Governo?
3.
Quem se abstém? Não há votos contra? Portanto, está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP e abstenções do PCP e do Bloco. Podemos votar em conjunto os 4, 7, 9 e 10. Ou seja, aqueles sobre que havia propostas de eliminação.
O 7 não.
Hã?
O 7 não.
Ah, sim, o 7 é do PS, tem razão. Então vamos votar o 4, o 9 e o 10. O 4, o 9 e o 10 da proposta do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, são aprovados o 4, o 9 e o 10 da proposta do Governo. PSD, CDS e PS e votos contra do PCP e do Bloco, sem abstenções. Podemos votar em conjunto o 5, o 6... E o 11?
5 e o 6, então.
O 5 e o 6. Então, o 5 e o 6 em conjunto. O 5 e o 6 da proposta do Governo em conjunto. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, o 5 e o 6 da proposta do Governo são aprovadas por maioria, com votos favoráveis do PSD, do CDS e do Bloco. Na dúvida. Abstém-se. É o voto Monty Python. Bom, técnica Monty Python. Bom, vamos, portanto, o 5 e o 6 têm votos favoráveis do PSD e do CDS, votos contrários do Partido Socialista e abstenções do PCP e do Bloco. Passamos agora ao número 7. Quem vota a favor do número 7 da proposta do Governo? Quem vota contra? Portanto, não há abstenções. Está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contrários dos demais partidos, sem abstenções. Agora vamos saltar o número 8, que deixamos para o fim. Passamos, o 9 e o 10 já estão, passamos ao artigo 11 da proposta do Governo. Quem vota a favor do número 11? Saltamos o 8, fica para o fim. Porque tem aqui uns truques. Que eu tenho que estar particularmente concentrado, muito focado. Bom, o artigo 11 da proposta do Governo. Ah, não votámos, exatamente. Vamos votar a proposta de alteração ao número 11, proposta pelo Bloco. Quem vota a favor da proposta do Bloco? Quem vota contra a proposta do Bloco? Está rejeitada por maioria. Votos do PSD, do CDS e do PS contra. Votos favoráveis do PCP e do Bloco a favor. Vamos votar o número 11 proposto pelo Governo. Votos contra. Votos a favor. Está aprovado por maioria, sem abstenções. Votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS. Votos contrários do Bloco e do PCP. Agora passamos ao artigo, ao número 8. A maioria quer fazer uma proposta de síntese? Que eu posso interpretar. Então é o texto do Governo com a alteração intermédia do PCP. Em vez de pode ouvir, procede sempre à audição. Do diretor de turma e do professor titular. E com alteração também na semântica do gabinete, que é. Ah, é? Está bom. Então vamos votar em separado. Sim, senhor. Então vamos votar Vamos votar até o artigo 8º, o número 8 do... Não, mas é... Assim poupamos. Assim poupamos. Sim, então já ficou. Essa já está. Portanto, vamos votar o número 8, o número 8, o número 8, na proposta do PCP, com exceção de que não consta a eliminação da linha D, portanto, mantém-se no texto a linha D. Portanto, é votado o texto do PCP até bem como, excluindo bem como, até... Turma a que o aluno pertença. Turma a que o aluno pertença, paramos na vírgula. De acordo? E inclui-se a linha D. Portanto, uma vez que já foi votado, que se mantém a linha D. Portanto, é o texto do PCP. Ou o PCP tem objeção a que a gente vote a linha D? Aqui.
Mas ela já não foi eliminada.
Bom, então, pronto. Então, para não ter PCP... Votamos. Votamos em primeiro até número 2.
Podemos manter a proposta, mas abstemos.
Tá. É um bocadinho possível. Não, então eu vou partir em três partes. Primeiro, vamos votar a aplicação das medidas de que se trata, não é? Ou seja, vamos votar o texto até número 2. Vamos votar a aplicação das medidas corretivas previstas nas linhas C, D e E do número 2. É isto que vamos votar. Quem vota esta primeira parte do número 8? Quem vota a favor? Quem vota a favor? Não, 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 não. Não, não porque eu fiquei... Quer dizer, não vota a favor quem se... Quem votou a favor da eliminação da linha D? No fundo é isso. Portanto, quem vota a favor da aplicação das medidas corretivas previstas nas linhas C, D e E do número 2? Quem vota a favor disso? Quem se abstém? Quem vota contra? O PS. Portanto, está aprovada esta primeira parte, com votos a favor do PSD, do PS... e do CDS, abstenção do Bloco e voto contrário do PCP. Agora votamos a segunda parte do número 8, que vem da competência do diretor do agrupamento de escola até o aluno pertença. Portanto, que torna obrigatória a audição. No fundo, é o alcance. Quem vota a favor deste texto intercalar, unanimidade. Agora votamos a parte final, e por uma questão de economia, eu sugiro que seja a maioria a formulá-la. Ou seja, bem como o professor tutor ou...
Bem como o professor tutor...
Ou, em vez do gabinete de integração e apoio.
E equipa multidisciplinar por visita.
Bem como o professor tutor ou...
A equipa multidisciplinar.
Ou a equipa multidisciplinar... Caso existam. Não, é o professor tutor. O existam... As duas coisas. Bem como o professor tutor ou a equipa disciplinar, multidisciplinar, vírgula, caso existam. De acordo? Portanto, é a proposta do Governo reformulada pela maioria. É isso que vamos votar. E o PCP aceita prejudicar a sua proposta, pelo resultado da votação. Aceita o resultado da votação. Exatamente. Exatamente. Então vamos chumbar formalmente para não... Portanto, vamos votar agora a parte final da proposta do PCP, para termos uma votação... Em ordem. Vamos votar a parte final da proposta do PCP. Quem vota a favor da parte final da proposta do PCP? Quem vota contra? Não há abstenções. Está reprovada. com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis dos demais partidos, sem abstenções. Vamos votar agora à parte final do número 8, com a formulação proposta pelo PSD e pelo CDS-PP. Quem vota a favor? Bom, vamos votar. Tem toda a razão. Eu vou, portanto, como é uma alteração oral, nós vamos votar a parte final, o trecho final do número 8, que dirá assim: bem como o professor tutor ou a equipa multidisciplinar, vírgula, caso existam. É a proposta do Governo reformulada pela maioria. De acordo? Está clara a votação? Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem se abstém? Não tem votos contra. Portanto, abstenções do PCP e do Bloco e votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP.
Senhor Presidente, só no terço final da proposta do PCP, o voto era contra. Portanto, e votamos a favor da proposta do Governo.
Ah, portanto, não votou a favor do trecho final do... Exatamente. Pronto. Portanto, o PS corrigiu a votação na parte final do número 8 do PCP para voto contra, votando, portanto, contra, não é? Em vez de voto favorável, votando, passa a voto contra. Está claro, doutora Teresa Fernandes? Está bom? Portanto, só votou a favor da parte final do PCP, o PCP e o Bloco. Portanto, são votações simétricas. Não são simétricos, porque depois o PCP e o Bloco abstiveram-se. Bom, passamos ao 26A do Bloco. E ao 26B, quero apresentar tudo. 26A, 26B e 26C.
É estabelecer as competências dos diferentes intervenientes, do diretor de turma, do professor titular de turma, do conselho de turma disciplinar...
Era essa a minha ideia, agradeço, Sra. Deputada Ana Drago. Vamos votar em conjunto as propostas do Bloco que aditam os 26A, 26B e 26C. Quem vota a favor? Quem vota contra? Não há abstenções, estão rejeitadas por maioria, com votos contrários do PSD, do CDS-PP e do PS, e votos favoráveis do Bloco e do PCP. Passamos ao 27, onde há uma proposta de eliminação apresentada pelo PS e propostas de alteração do Bloco. PS.
Esta proposta de eliminação cruza com o artigo 26, que diz, no ponto 6, que o regulamento interno definirá o tipo de tarefas a executar pelo aluno. Depois, o 27 define quais são as atividades de integração na escola e na comunidade. Parece existir aqui uma aparente contradição. Ou seja, por um lado remete para o regulamento interno, por outro lado define em estatuto.
Bloco, é só uma proposta de linguagem. Sim, senhor. Vamos votar em primeiro lugar a proposta de eliminação.
Sr. Deputado Michel.
Só dizer, Sr. Deputado, Sr. Presidente, que em relação às atividades de integração escolar, aqui o que se faz é um quadro em que elas se podem existir e ser implementadas, não se diz quais são, mas diz-se como é que elas funcionarão. Penso que não procede à alteração da proposta do PS.
Sra. Deputada.
Tendo em conta que deverá ser o regulamento interno a definir o tipo de tarefas a executar pelo aluno, pressupõe-se que tem também a ver com quem acompanha, quem, portanto, não... Aliás, a epígrafe diz atividades de integração na escola, não é? E não quem acompanha, quem supervisiona, quem é que isenta, quem cumpre o horário.
Vamos votar, em primeiro lugar, a proposta de eliminação do Partido Socialista. Quem vota a favor da eliminação do artigo 27? Quem vota a favor da eliminação do artigo 27? Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS, votos favoráveis do PS e do PCP e a abstenção do Bloco. Votamos agora a proposta em globo de substituição do Bloco, que tem alterações de linguagem em coerência com as suas propostas apresentadas ao diploma. Quem vota o texto proposto pelo Bloco? A favor, perdão. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, abstenção do... Não há abstenções. Voto favorável do Bloco de Esquerda. Votos contrários dos demais partidos. Está rejeitado por maioria. Vamos votar agora a proposta do Governo no seu conjunto. Quem vota a favor da proposta do Governo? Quem vota contra a proposta do Governo? Quem se abstém? O Bloco? Do Governo. Vota contra ou abstenção? Aprovada por maioria, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contrários do PS, do PCP e do Bloco. Passamos ao artigo 28, onde há propostas do PCP, do PS e do Bloco. PCP. Está apresentado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós propomos no número 5 que compete ao diretor da escola, ouvidos os pais, a proposta de lei já pressupõe isto, ouvidos os pais, o encarregado de educação e fixa a medida sancionatória. O que nós propomos é que, para além de ouvir os pais e os encarregados de educação, se ouça o gabinete pedagógico, que era o que nós propunhamos como forma de equipa multidisciplinar, e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, porque, tendo em conta as características, já é acompanhado por esta comissão, até decorrente do que aprovámos anteriormente. E depois propomos também no número 6 que, sempre que decidir da aplicação da medida disciplinar, ouça sempre o conselho de turma para o qual deve ser convocado o professor tutor quando existe ou quando não o professor da turma. Tendo em conta há pouco aquela adequação que o PSD e o CDS tiveram de acordo da nossa proposta, talvez em forma de harmonia também quisessem aprovar esta. Mas faz sentido, porque é quando o diretor decide aplicar a medida sancionatória. Pelo menos o número 6, ouvindo sempre, porque não é, não obriga, não é, não é o gabinete, não é o número 5, é o número 6. Porque aqui diz podendo. Seria ouvindo sempre. E o número 10, eliminamos. Porque nós propomos mais à frente a eliminação da proposta de expulsão da escola.
Partido Socialista.
Portanto, nas medidas disciplinares sancionatórias, procuramos tomar aquilo que estava, que está atualmente em vigor, por entendermos que é mais ágil. Portanto, desde logo em termos de prazos, reduzindo dos 3 dias para 1 dia útil, portanto, sendo efetivamente menos exigente e mais célere a resposta por parte dos alunos. Portanto, há obrigações que devemos manter com a celeridade necessária ao bom funcionamento das instituições. Na linha C, retiramos a referência à suspensão entre 4 e 12 dias e necessariamente mantemos a possibilidade até aos 10 dias que estava estipulado. Entendemos 12 dias é demasiado excessivo, portanto é isto. Já ultrapassa as 2 semanas, começa a haver um prejuízo enorme para a aprendizagem dos alunos. Retiramos a expulsão de escola. É evidente que, se queremos elevar o nível de qualificação dos alunos, se queremos ter uma escola inclusiva, não é expulsando-os da escola que atingimos esse objetivo. Mantemos os procedimentos anteriores, portanto, a linha 6 e 7 são eliminadas. E no ponto 8, portanto, há aqui a possibilidade de delegação de competências nesta matéria. Entendemos que elas não devem ser delegadas. Quanto ao ponto 12, em que o aluno deve ser responsabilizado e sobre os danos causados a terceiros, existem outros âmbitos na legislação que prevêem essas situações, portanto, mais uma vez, não vale a pena estar a trazer para dentro do estatuto do aluno matéria que já está legislada, portanto, é redundante.
Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, nós propomos a eliminação deste artigo, o facto de, aliás já vinha do anterior Estatuto do Aluno, de haver no Estatuto do Aluno uma divisão entre medidas sancionatórias, medidas disciplinares corretivas, ou seja, que pretendem corrigir comportamentos, e outras que são sancionatórias, mostra que estas são apenas punitivas e não pretendem corrigir coisíssima nenhuma. A inclusão agora nesta proposta que vem do Governo da possibilidade de expulsão de um aluno da escola, creio que é mesmo incompreensível, creio que é dizer às escolas que se podem desresponsabilizar e que, portanto, em matéria disciplinar não há nada a fazer com estes alunos a não ser colocá-los fora da escola. E, portanto, propomos pura e simplesmente a eliminação do artigo.
Bom, vamos votar. Em primeiro lugar, peço desculpa. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Passam às apreensões que são aqui suscitadas e que merecem reflexão sobre a expulsão de escola. Queria deixar aqui esta discussão e expresso que essa é uma medida só para maiores de 18 anos e de último recurso, e essa situação está perfeitamente explícita neste artigo, no seu número 11, onde diz que a medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior quando, de modo notório, se constar de não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido de cumprimento dos seus deveres como aluno. Portanto, estamos a falar dos casos limites. E, portanto, existindo esta possibilidade, não se transforme isto numa coisa que não é. Portanto, é claro na proposta do Governo que é para alunos maiores e, enfim, de linha de situação derradeira.
Não, aqui é determinado, aqui é absolutamente determinado. Fez 18 anos, é maior, ponto final, parágrafo. Ou casou-se, também atingiu a maioridade. Pode ser maior antes dos 18 anos. Pode ser.
O PCP entende que a gravidade desta medida não é atenuada pelo facto de ser maior de idade, porque é, de facto, limitar a continuidade do percurso educativo deste estudante. E o outro aspecto é de que, se de facto não é os 18 anos, mas a medida de transferência de escola a partir dos 10, senhores deputados, tenhamos bom senso, não é? E aí já é a partir dos 10 anos, e são crianças, porque com 10 anos não me venham dizer que são adultos que não são.
Mais alguém deseja usar a palavra?
Só um pedido de esclarecimento. Portanto, no ponto 8 há a possibilidade, quando é aplicada a transferência de escola, a competência é do Diretor-Geral de Educação, mas com possibilidade de delegação. De delegação a quem?
Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, naturalmente que é precedente, que é possível fazer a possibilidade de delegação nos termos da lei, nomeadamente nos órgãos territorialmente competentes dentro do Ministério da Educação, imagino eu.
Nos termos da lei.
Mas eu.
Isso é a lei geral,
nos termos. Mas é nos geral, termos. É, a competência de delegações está regulada por diploma próprio.
Por diploma administrativo próprio.
Eu penso que o alcance poderá ser essa, mas ser também a possibilidade do próprio diretor-geral, dentro do seu próprio serviço, delegar essa competência.
Sim, nos termos da lei.
Nos termos da lei.
Nós temos da lei orgânica aplicável. Sim, sim, é nos termos da lei orgânica, não. Depende se a lei administrativa, se a lei administrativa aplicável consente ou não consente a delegação.
Vamos votar. Então, vamos votar em primeiro lugar a proposta de eliminação global do artigo 28, que é apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada por maioria, com votos contrários do PSD, do PS e do CDS-PP e a abstenção do PCP, apenas o voto favorável do Bloco. Agora vamos votar a proposta de eliminação da linha E do número 2, ou seja, a expulsão da escola, que é proposta pelo Partido Socialista. Exatamente. Quem vota a favor da eliminação, quem vota contra a eliminação, está, portanto, rejeitada a eliminação, com votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco, e votos contrários do PSD e do CDS-PP. Eu aqui aproveito para esclarecer que há aqui um erro na proposta do PS, porque menciona D, a transferência de escola, como proposta de alteração. Aqui não há alteração nenhuma. Pronto. Portanto, quando chegarmos, não se vota esta linha D, que ficou aí num copy-paste qualquer. Coisas que acontecem. Agora passamos às eliminações do 6 e 7, do 10 e 11, proposto pelo PS. Vamos votar as propostas de eliminação do 6 e 7, do 10 e 11, propostos pelo PS e pelo PCP. Podemos votar em conjunto? Então vamos votar em conjunto as propostas de eliminação do 6 e 7, que é uma proposta pelo PS, e do 10 e 11, que são propostas pelo PS e pelo PCP. Quem vota a favor destas eliminações? Quem vota contra? Não há abstenções, portanto estão rejeitadas as eliminações, com votos contrários do PSD e do CDS, e votos favoráveis do PCP, Bloco e Partido Socialista. Agora, eu sugeria que votássemos os textos que não foram eliminados na proposta do Governo. Ou seja, a linha que consente a expulsão da escola, ou seja, a linha E, e os números 6, 7, 10 e 11 da proposta do Governo. De acordo? Agora não me aperto. Isto é muito complicado. Eu tenho que seguir o meu raciocínio, senão... Portanto, vamos votar os textos não eliminados. Portanto, a expulsão de escola, os 6, 7, 10 e 11. De acordo? Quem vota a favor destes textos da proposta do Governo? Quem vota contra estes textos da proposta do Governo? Portanto, não há abstenções. Estão aprovados a linha E do número 2, os 6, 7... O 6, 7, o 10 e o 11. Agora vamos votar o B e o C do número 2 na proposta do Partido Socialista. Quem vota as alíneas B e C da proposta do Partido Socialista, que modificam a proposta do Governo? Portanto, a suspensão deixa de 3 dias, passa a ser 1 dia... E a outra da escola, de 4 a 12, passa a ser até 10 dias. Mas quem vota estas propostas do PS? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, está rejeitado, com votos contrários do PSD, CDS e Bloco, a abstenção do PCP e votos favoráveis do PS. Agora, eu proponho que votemos o 1 a 4 da proposta do Governo. Com exceção da linha E da expulsão da escola, não é? Que já está aprovado. Portanto, 1 a 4. Ah, perdão, 1 a 3. Peço desculpa. 1 a 3. 1 a 3 do texto do Governo. Com exceção da linha E, que já está aprovada, a linha E do número 2. Quem vota a favor? Como? Ah, é? Portanto, então, pronto. Então, separamos. Então, vamos votar primeiro as alíneas B e C da proposta do Governo. Peço desculpa. por reclamação do PS, com toda a razão. Portanto, vamos votar as alíneas B e C do texto do Governo, do número 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, são aprovadas por maioria votos favoráveis do PSD e do CDS, votos contrários do PS, do PCP e do Bloco. Agora vamos votar o 1 a 3, com exceção das alíneas B, C e E, que já estão aprovadas. Quem vota a favor deste texto do Governo? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD, PS e CDS-PP, e votos contrários do PCP e do Bloco, sem abstenções. Passamos agora ao número 4, em que vamos votar a proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor da proposta do Partido Socialista? Quem vota contra a proposta do Partido Socialista de número 4? Quem se abstém? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD, do CDS e do Bloco, abstenção do PCP e voto favorável do Partido Socialista. Vamos votar agora uma proposta de aditamento do PS, novo número, que estava intercalado entre o número 4 e o número 5. Quem vota a favor do aditamento do PS? Quem se abstém? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD, do CDS e do Bloco, abstenção do PCP e voto favorável do Partido Socialista. Vamos votar agora o número 5. E não falta mais nada. Ah, e o número 12? Não. O número 5 da proposta do Governo. Quem vota a favor do número 5? Como? Tem toda a razão. Tem toda a razão. Portanto, vamos votar primeiro. Vamos votar o 5 separado, não é? Vamos votar primeiro o número 5 da proposta do PCP. Quem vota a favor da proposta do PCP? Quanto ao número 5. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, está rejeitado por maioria, apenas com o voto do PCP, sem abstenções, votos contrários dos demais partidos. PSD, CDS, PS e Bloco votam contra. Número 6. Proposta do PCP. Quem vota a favor da proposta do PCP? Quem se abstém? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, apenas com o voto do PCP, sem abstenções, votos contrários do PSD, CDS, PS e Bloco. Vamos votar agora os números 5 e 6 da proposta do Governo. Em conjunto. Quem vota a favor? Quem vota contra? Ah. Pronto, então tem razão. Pois, então eu acho que há bocado já fez aqui uma atrapalhada numa votação global, mas, portanto, se foi votado o número 6, há bocado na réplica das eliminações, portanto, essa votação do número 6 é desconsiderada e, portanto, o número 6 será votado bem separado. Pois foram, mas o PS agora que... Então não. Então, tem toda a razão. Pronto. Então, a votação do número 6 já está feita. Pois, então, mas é que isso prejudica a votação do PCP? Está prejudicada? Está prejudicada. Bom, então, pronto. Então, considera-se validada a votação feita, já feita do número 6 do Governo, e, portanto, fica prejudicada a proposta do PCP.
Eu peço desculpa, mas não fica prejudicada.
Não fica? Aprovámos a do Governo. Já aprovámos a do Governo. É que nós já aprovámos, eu fiz uma votação que era a réplica dos eliminados, não é? Pronto. E não tive presente na altura que no número 6 havia uma proposta de alteração que devíamos votar em primeiro lugar. E, portanto, se o PCP aceita que está prejudicada a sua proposta, mantém-se validada a votação do número 6 como foi feita. Já estava anotada? Doutora Teresa Fernandes, estava? Então vai-se repetir a votação do número 6. Bom, então vamos fazer como deve ser. Portanto, uma vez que eu vou ter que pôr aqui um erro de registro. Vamos votar, portanto, em primeiro lugar, a proposta do número 6 do PCP. Ah, já votámos. Então anotou? Anotou, pronto. Agora vamos votar... Agora já me perdi com o meio disto. O ponto 5 do PC. Vamos, exatamente. Vamos votar o ponto 5 do Governo. Quem vota a favor do ponto 5 do Governo? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS, e votos contrários do PCP e do Bloco. Vamos votar agora o 6 do Governo. Não, mas sim, mas a doutora Teresa Fernandes não anotou.
Então, favor do PSD, do CDS e do PS, contra?
Contra PCP e Bloco. E PS. O número 5, votaram a favor o PSD, o CDS e o PS, e contra o PCP e o Bloco. Agora vamos votar de novo o número 6. Do PCP já foi votado. A do PCP já foi votado. Sim. E foi rejeitado. Expressamente rejeitado. Tínhamos feito essa votação. Foi aí que a votação encravou, porque se verificou que havia aqui um choque e uma redundância. Portanto, vamos votar de novo o número 6 do Governo. Quem vota a favor?
Do Governo.
Quem vota contra o número 6 do Governo? Portanto, está... É o mesmo que tinha acontecido há bocado. Todas as propostas... em que tinha forçado a eliminação e depois foram votados, os textos do Governo foram aprovados apenas com os votos do PSD e do CDS e votos contrários de todos os outros partidos, ou seja, de todos os partidos que tinham proposto os respectivos números. Creio que sim. Eu creio que não escapa nada.
Não falta o
8
do PS.
Ah, exatamente.
E o
12. Exatamente. Podemos votar em conjunto o 8 e o 12 do PS? Então votamos o 8 e o 12 do PS. Quem vota a favor do 8 e o 12 do PS? Quem se abstém? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, apenas com os votos do Partido Socialista, a favor e sendo contra todos os demais partidos, sem abstenções. Votamos agora os 8 e 12 da proposta do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contrários dos demais partidos. O nono, só um bocadinho, o número 9 está anotado. 9 não está.
Estava aqui 6, 7, 10, 11.
O 9 não foi votado. Temos que votar o 9 do Governo. A proposta de 9 do Governo. Quem vota a favor da proposta do Governo? Quem vota contra? 10 anos não. Quem vota a favor, votaram a favor o PSD, o PS e o CDS-PP e votam contra o Bloco e o PCP. Está aprovado, por maioria. E assim acabamos o artigo 28. E interrompemos agora. Como? Exatamente. Logo veremos.
Podemos votar o próximo que não tem nada. Tem que definir uma hora
da minha reunião. Se o Partido Socialista. O 29? Não, só tem uma questão de linguagem do pé, do Bloco. E as eliminações. Hã? 29. Pronto, então retomamos no 29. Sim, senhor. Portanto, encontramos às 3 no plenário para uma première. Hã? Vamos ver.